Só eu queria falar essa. Eu queria só, sobre essa história da internet, eu queria falar em nome do Edu, sem nenhum mandato para falar em nome do Edu, mas em nome da organização, do Ato Rede, que a gente está desde o começo nisso, que a questão do local é um compromisso delicado e complicado, só esclarecer para todo mundo isso, acho que vale a pena, que é um compromisso de preço, de distância do Rio de Janeiro, de qualidade da comida, de conforto relativo nos quartos, de água quente para tomar banho, às vezes tivemos problemas em um ou outro Ato Rede. Então, é claro que quanto se paga mais, todas essas coisas vão aparecendo, as internets, as não tensões com a administração e tal. Isso é o preço que a gente paga para tentar oferecer a coisa mais barata e mais razoável possível. Quando viemos do Holiday para cá, a gente já teve um encarecimento, que a gente bancou porque não foi extraordinário. O Holiday não é mais Holiday, que encareceu também. Já houve possibilidades de a gente ir à Sana, que seria um lugar barato e bacana, mas é a 3 horas do Rio de Janeiro. Então, esse compromisso não é fácil. Então, claro que quando eu falo que a gente pode ficar sem internet, não é uma posição visceralmente contra a internet, mas eu acho que para um evento de um dia e meio não ter internet não é nenhuma restrição do outro mundo, tá bom? É isso.
Chegando ao mesmo ponto, mas de outro lugar, né? Claro, não é condição sine qua non. Só ajuda para algum detalhe. Eu participei de um evento justamente que tinha características muito parecidas e era um evento que durante muito tempo não tinha internet disponível, passou a ter. Não afetou em muita coisa dinâmica, mas eu acho assim, dentro do que a gente vai pedir o Edu, é uma boa condição, mas não é uma condição necessária, vai pesar junto com as outras, não é uma condição de exceção. Concordo com o seu encaminhamento. Arthur.
Eu também não faço isso nem como uma restrição e nem como uma condição essencial, mas eu acho especial essa questão da internet porque eu penso que não tem jeito, gente. A gente como um todo enredou a internet e aí ela é hoje produto de primeira necessidade. É possível a gente ficar um dia e meio sem internet, mas priva algumas pessoas que poderiam estar participando do evento de poder participar. Por exemplo, eu já vi vários eventos que, quando você tem uma linha de escada, você consegue transmitir o áudio. Não sei se vocês compreendem, por exemplo, porque o grosso da transmissão é a imagem. Então, por exemplo, a gente poderia estar com um broadcast aqui qualquer, com uma internet bem safadinha, e o cara se conectasse lá e na casa dele ele estaria ouvindo o áudio e exatamente, você fala assim, aí o Rodney estaria em casa e falava, aí ó, tô ouvindo, me inscreve aí, né? Me inscreve aí, o cara se inscreveria, ele falaria e ele estaria ouvindo todas as. O único prejuízo que ele teria seria da imagem. A imagem ainda é uma coisa complicada, precisa de 5, 10 megabits para ter qualidade. Então eu por incrível que pareça, assim, parecendo aqueles políticos em ano eleitoral, eu concordo plenamente com o Henrique, eu não só sou a favor de ter internet, como também sou contra, muito, e também muito pelo contrário, entendeu?
Não, é questão da internet, eu acho que dificulta algumas pessoas de vir. Eu, por exemplo, quase não vim, em função que eu lembrei que ano passado não tinha. Porque a gente tem, assim, está no fim do semestre, né? Então, você tem que lançar nota, tem que não sei o quê. Hoje, de manhã, eu corrigi algumas provas antes do café. Então, a nossa vida é assim. Quer dizer, a gente pode ficar isolado, mas, assim, às vezes, o custo, dependendo do custo que você vai ter, você deixa de ir, então, porque não vai ter acesso à internet. Então, acho que valeria a pena pensar nisso. O lugar aqui é maravilhoso e tal. Alguém falou em Viçosa. Adoraria chamá-los para Viçosa. Fazer o evento lá seria uma delícia. No entanto, o Arthur conhece muito bem, seria um quase um pecado fazer isso, né? Desejar mal para todo mundo, que é uma estrada horrorosa, 6 horas de viagem e tal. Mas, assim, estamos a... quem quiser me contatar lá, tem espaço para fazer. Daniela.
Que o Roger estava comentando aqui, que a gente tem aqui uma cobertura clara, inclusive com modem 3G, que seria suficiente para a gente disponibilizar a participação no Ato Rede via internet. É porque assim, não é internet para todos e sob qualquer tipo de operadora, mas, por exemplo, a gente pode dizer que a Claro aqui tem um sinal que daria para a gente possibilitar, se nós fizermos aqui ano que vem, de oferecer essa oportunidade para as pessoas, desde que a gente tenha pelo menos um ou dois participantes com um modem 3G da Claro. Isso, quem sabe, se ano que vem, se outras operadoras vão oferecer qualidade nesse sentido. Bem, então, é isso, Eduardo. Uma coisa que veio à memória, um erro grave meu. Nós precisamos de trazer à tona a ideia da liberação das falas associadas aos nomes na internet. Então, nós temos algumas decisões estratégicas que a gente gostaria que fossem bem rápidas. Por exemplo, sei lá, vou citar até nome, né? A Gláucia, né? Por exemplo, tirar todas as falas dela. Então, não precisa nem de editar todas as falas dela. Ela até se comprometeu, ou achou interessante dela depois produzir um material por escrito que a gente colocaria no site como colaborações por escritos. Coisas bem simples, tá. Daniela e podem ter outras pessoas. Eu queria saber se tem gente que tem necessidades diferentes do todo, de tirar o todo, porque aí depois informa, né, para o Thiago, para ele proceder esse negócio. E se quiser... Aqui, o Thiago, aqui. Tem um e-mail. Eu posso... Tudo bem. Aí saber se tem outras pessoas, porque se não tem outras pessoas, essas serão retiradas do áudio, e o áudio vai para o link, para a internet, né? Se não tem mais... Não, a primeira posição é tirar toda a participação da pessoa. Entendeu? Para ficar bem mais simples. Então já não é toda. Então você tem que...
Não existe complicação. Eu gostaria de colocar para vocês o seguinte. Primeiramente, esclarecer com relação a falar, isso vai tudo para a internet. Historicamente, tem sido sempre da seguinte maneira, que vocês que estão começando agora não sabem. No primeiro dia... Assim, amanhã provavelmente, ou terça-feira, dependendo um pouco da nossa carga de trabalho, a gente coloca um material bruto na internet que tem circulação restrita. Ou seja, a gente passa o link e as pessoas que vão lá se escutam os outros, e alguns escutam todo o evento, tá? E aí, a minha sugestão é que você escute o seu próprio material completo, inclusive com o que você quer censurar. E aí você não precisa tirar tudo. E fica, olha, essa frase aqui eu quero que você tire. Para nós isso é muito simples, tirar uma frase ou tirar um trecho. Tá? Eu acho que é mais razoável fazer isso do que simplesmente tirar tudo. E a primeira exibição, ela é praticamente só para nós. Tá? A gente... É exatamente só para nós, porque a gente está colhendo os e-mails. Tá? Nós estamos colhendo os e-mails das pessoas. E aí esses e-mails, amanhã você vai receber um e-mail, tá? Indicando assim, olha, o link para você escutar é tal. Tá? E você vai lá e escuta. Aí o link definitivo geralmente demora em torno de 2 a 3 semanas, que é o tempo de formatar a home page, ajeitar bem direitinho, as fotos vão ser melhor acabadas. Tá? Então, durante um certo tempo... É restrito a nós. Outras pessoas que não pertencem ao nosso grupo não escutam isso. Tá? A não ser que alguém chegue e divulgue o link. Também tem essa possibilidade que não. Mas fica a seu critério. Agora, se você quiser remover tudo como uma decisão prévia, ok. Respeitamos.
É, a minha questão é bastante simples. Eu acho que são duas formas da pessoa se manifestar. A oralidade nada tem a ver com a forma escrita. E eu me sinto profundamente desconfortável, porque já fui em eventos assim, que as pessoas gravaram e publicaram. Então, e eu tenho uma maneira muito informal de falar, inclusive quando eu estou dando aula. É, eu falo, né, então, não sei o quê. Então, e depois eu leio isso e eu me odeio. E eu acho que as pessoas não merecem ler assim o texto na internet, entendeu? Então, por isso que eu falei para ele, bom, se para complicar, eu prefiro até tirar tudo e eu mandar um texto 5 linhas escrito dizendo quem eu sou e o que, que eu achei ou o que, que eu acho do Ato Rede, que você já conhece a minha opinião, não vai ser nada de diferente. É por isso, é que eu tenho um desconforto muito grande da tradução literal do que é falar. Piorou. Eu acho que aí piorou, porque é uma coisa que você está falando aqui. Eu estou me sentindo entre amigos, desde que eu cheguei aqui. Eu sei que ninguém me conhece, não conheço ninguém, mas assim, é um clima tão cordial, tão acolhedor. Eu não gostaria que isso fosse para o mundo, mesmo que em português, entendeu? Só isso.
Eduardo, é só para como uma provocação. Eu acho que a gente tem 10 anos nesse negócio. Eu acho que além de nós, eu queria saber se alguém leu e escutou aquilo. Assim, era, talvez pegar um software desses de apoio, como o... um contador, um freakout desse aí, do isso aí eu acho que, mas de qualquer maneira, eu acho que é uma precaução que pode ser interessante. Antes a gente não tinha essa preocupação.
Isso que você acabou de falar, Edu, isso recoloca mais uma vez o legado dessa nossa produção. Quer dizer, por que gravamos? O que, que vai ser feito com isso aí? O que, que é que... E a gente tentou em outros atos, redes, falar, não, vamos tentar transcrever, fazer uma síntese, né? Que a Márcia tinha feito, falou ontem. Quer dizer, é uma segunda discussão, né? Quer dizer, porque quando você diz assim, ninguém ouve... Aí a gente pode perguntar, então, para que a gente grava? Não. Mas a pergunta, mas ela se coloca. A gente pode pensar em... A questão que a Glaucia está trazendo, e que a Daniela também trouxe, pode recolocar o que é que a gente quer deixar como legado desses nossos encontros. Até hoje, a gente veio dessa maneira. Ninguém nunca colocou essa questão, isso é verdade. O que não a invalida de jeito nenhum, pelo contrário, reilumina essa história. E é claro que sempre, se você não quer que vá para o mundo, não vai para o mundo e acabou. Eu acho que isso é simples de resolver. O que não é simples de resolver é o que aí não vai a sua fala, vai a dos outros, como é que... Aí isso começa a construir um desequilíbrio interessante, entendeu? Interessante no sentido assim, provocativo. E aí, agora, como é que... Não é mais a íntegra, entendeu? Sem nenhum julgamento de valor, se isso é bom ou se é ruim. Não é a íntegra, então como é que... Não, mas eu acho também que a gente tem que dizer, se a gente vai gravar alguma coisa, a gente sempre diz, olha, a gente vai gravar, isso vai ser publicado dessa maneira ou daquela maneira, ou vamos jogar. A gente tem que dizer, porque isso muda o depoimento das pessoas. Eu acho que a gente pressupôs alguma coisa entre nós, quando vem uma pessoa de fora, ela revela esses pressupostos tácitos, implícitos, e nos ajuda a refletir no que a gente tem.
Sem querer tumultuar, mas especialmente para a Daniela e para a Glaucia, eu estou entendendo assim que retirar as falas de vocês é tanto da internet quanto da produção da mídia, né? São as duas coisas, né? Isso. Tá, que você vai passar para ele, né? mas é tirado desses dois registros, tanto da internet quanto da mídia. Que a gente produz também uma mídia que está fora da internet, ela é local, ela é um CD, um DVD. Deu para entender? Que é uma pergunta que eu a princípio, estou pressupondo o seguinte: se tirou da internet, tirou da mídia. É isso? Né? Porque a mídia não, ela é distribuída, mas ela pode ser reproduzida. Né? Então ela pode ter uma potência equivalente ou maior do que a internet. Né? É a mesma coisa. Então eu só estou perguntando, né? É a imagem do site, né? Vamos dizer assim, né? Tá bom. Então eu acho que esse assunto também está encerrado. Desculpa se tomou muito tempo, mas eu acho que era importante tratá-lo com cuidado, né? Porque é um fato novo importante, provocativo mesmo. Bem, então a gente passa agora para a questão do filme. Talvez o Ivan ou alguém pudesse fazer o disparador. Rafael, então faz o disparador aqui em 3 minutos. Vamos falar dos dois filmes, basicamente do Amazônia. Amazônia, então.
Tá. O que eu acho que é o tema que veio e encaixou muito bem nas nossas discussões é que, embora o filme não explicite sua filiação a essa forma interpretativa que a gente costuma usar aqui, ele mostrou a construção de um cenário de interpretação que tem tudo a ver, que é o fato de que aquilo que a gente vê como natureza e como cultura absolutamente separados, num dos casos mais emblemáticos que tem, que é a Amazônia, né, a última grande floresta tropical, equatorial, mostrando como a gente pode entender ela como um artefato recursivo, um artefato produto da relação do homem com aquela paisagem. E não é só uma paisagem no sentido de um homem colocado ali dentro e vivendo ali, mas era uma paisagem que era instrumental, essa relação era instrumental daquela população com aquela paisagem. Para além, claro, de todas as outras reflexões que podem ser realizadas sobre que tipo de pensamento ambiental, de pensamento de conservação a gente pode ter sobre a paisagem natural, né, sobre os parques nacionais, sobre como lidar com a nossa natureza aqui no Brasil, não só no Brasil, né, eu acho.
É o poder, né? Eu confesso que eu estava bem sonolento, eu não vi o final do filme, mas eu acho que eu vi uma boa parte. E é uma coisa que eu só senti falta, assim, eu achei interessante, que acho que nem todo mundo viu aqui, né? Pouca gente, então, fazendo um resumo, né, até onde o sono permitiu, ele tenta desconstruir a imagem de uma natureza pura, isolada, no caso da Amazônia, né, uma região em que o ser humano nunca foi presente, mais ou menos. Então, eles, através de rastros e relatos antes de rastros de populações primitivas, né, eles fazem estimativas de milhares de pessoas que viviam naquela região, né? E, por outro lado, mostram também de como foi montada, né, ao longo da história, essa visão de uma natureza pura, isolada, né? Então, ele mostra, faz dois movimentos para desconstruir. Por isso que é Natural Amazon, né? E é isso. E, assim, eu achei interessante, só senti falta... Não, desculpa, quando eu disse primitivo, quer dizer, autóctone, é porque eu usei primitivo, eu quis dizer assim, que estaria, tá, tudo bem, desculpa, eu não quis dizer primitivo no sentido de atrasar, não foi isso, até porque, eu digo antes dos portugueses, né, mas eu senti falta, eu não sei se no, depois eles tocaram, que os seringueiros já trouxeram, né, o movimento seringueiro, lá, o Chico Mendes, eles já trouxeram essa questão à tona, né. principalmente depois da morte do Chico Mendes, essa questão do, da presença. Eles não falam, né? Eles falam, é porque eu perdi o final. Ele fala do caboclo, né? Ele chega a falar. Mas quando eu achei que talvez tenha sido então, muito assim, de passagem, porque acho que poderiam ter tocado nesse ponto de maneira mais forte. Essa, assim, eu senti que faltou um pouco. Eu acho que ficou muita coisa do indígena, entende, né? Assim, essa é a impressão que me passou, do indígena, ou então do indígena pré-colombiano, digamos assim. E não do, talvez, do seringueira, né? É, eu sei, é porque, enfim... É só uma coisa que eu queria, que me passou na mente quando eu tava vendo o filme, assim, e tal, então... Tá, vocês querem falar? Tá, o Ivan, então. Acho que não que eu lembro.
Não, continuando sobre o filme, né, o filme traz uma mudança assim, de consequências muito grandes para o movimento conservacionista, porque a ideia ainda predominante é que para você preservar, o ideal é que você tire o homem dali. Por exemplo, se a gente quer preservar isso aqui, você tira o homem daqui e deixa isso, cerca isso aqui, não deixa ninguém entrar e você vai preservar alguma coisa. E o filme diz justamente, o que você vai preservar não é o que está aí. Vai ser alguma outra coisa, se você fizer isso. Porque o que está aí é resultado de quem morou aí nos últimos séculos. Inclusive, a ênfase é, na população indígena, mas depois ele diz o caboclo, aquelas populações ribeirinhas que ainda vivem da floresta e vivem na floresta caçando. A floresta é resultado, inclusive a terra preta, a parte fértil, né, daquela terra ali, é resultado daquela iteração. Então, para você preservar a floresta amazônica, você tem que manter aquela população que está lá, mas justamente ela não é estática, ela vai mudando. E ele toma o cuidado de dizer, nós não estamos dizendo para entrar agora, então é relação com o homem, então vamos de motosserra. Entendeu? Ele diz, não é isso. É aquela população que respeita, que tem um equilíbrio, que vive junto, que está integrada à floresta. Né? É isso que o filme traz e que eu acho que, quer dizer, você está certo, outros já levantaram isso, os antropólogos, uma boa parte deles sabe disso, né? mas o pensamento dominante ainda é outro.
Um comentário, Ivan. Eu acho que esse tipo de filme é muito importante porque ele revela, digamos assim, um outro lado da coisa. Mas existe um certo perigo, eu vejo, com relação a essa abordagem, que essa confusão que você disse, não é entrar de motosserra, mas para muitas pessoas essa mensagem que é importante no filme, ela passa batida e ela é quase que esquecida quando esse filme pode ser utilizado como justificativa de ações diferenciadas. Tá? Então, eu acho o seguinte, é até importante que se diga, que se divulgue que o filme é bom e que ele traz essa mensagem como mensagem mais importante, que é a convivência e não a destruição que faz a prolongação da vida da floresta a utilização razoável daquela parte tão importante do país.
Bom, Arthur, tem pouco a acrescentar ao debate, porque eu não vi o filme, né? Que nem o filme, nunca te vi, sempre te amei. Acho a ideia boa. Mas assim, a gente também tem que ver essas alternativas, assim, porque tá, dentro dos movimentos ambientalistas também tem de tudo, assim, né? Tem desde as pessoas que são mais xiitas, tipo uma conhecida minha, dizer que o ser humano é uma praga, assim, já, entrava nesse registro. Pode ser até que ela esteja certa, mas eu acho que até eu tenho uma certa simpatia pelas pragas também. É, acho que a gente tem que ver. Ela diz assim, por exemplo, a entrada do homem em qualquer meio ambiente é extremamente desastrosa. Bom, porra, então eu acho que em alguns lugares não tem jeito, né? Faça os conflitos, de vez em quando você tem que criar um cerco mesmo, mas eu acho que tem que estimular outras alternativas. E o pessoal ambientalista, quem estuda, né, essa questão, a Rosa até era uma pessoa muito legal para falar nisso, porque ela lá no EICS tinha um pessoal que fazia justamente investimento em toda uma série de coisas que passava ao largo desses radicalismos aí todo. Eu acho que isso existe, né? Mas eu acho que de repente é bom para quebrar um pouco essa imagem de que conservar é um vamos fazer uma conservação no mundo sem humanos ou coisa assim. Bom, mas acho que a principal razão de eu estar falando aqui é também já de uma certa maneira me antecipar aqui ao ritual de despedida, porque acho que o debate pode pegar